Nós vamos conversar com o técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e chefe do cartório eleitoral com sede em Frederico Westphalen, Tiago Matheus Pereira, lembrando que a 94ª Zona Eleitoral abrange os municípios de Iraí, Frederico, Vicente Dutra, Caiçara, Taquaruçu do Sul, Vista Alegre, Palmitinho e Pinheirinho do Vale. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Franciele. Bom dia, Eli. Bom dia, ouvinte da Marabá. Satisfação falar com vocês nessa manhã para passar algumas informações, conversar um pouco sobre a eleição e trazer algumas novidades também para a Split.
Justamente as eleições, então, ocorrem em novembro. E qual o principal desafio neste momento preparatório para os servidores do cartório?
Olha, o principal desafio que a gente tem nesse momento é poder desenvolver as atividades referentes à eleição, né? E organizar a eleição propriamente em meio à pandemia, né? E outras tantas dificuldades que a gente vem encontrando, assim. É, tanto uma das principais dificuldades agora que a gente está é na escolha de mesário, né? Porque algumas pessoas estão receosas com a questão da pandemia. Então, essa hoje é talvez assim, a principal dificuldade que a gente está encontrando no cenário atual, né, que a gente está preparando para as eleições, porque há uma grande... Muitas pessoas desistiram também de ser mesário nesse momento, elas não querem mais colaborar, porém motivos muitas vezes não apenas pela pandemia. Então, esse hoje talvez seja um dos principais desafios e dificuldades que a gente esteja encontrando, que é justamente a escolha dos mesários, né? E sem o mesário não tem eleição. Então a gente depende fundamentalmente dos mesários para acontecer a eleição, né?
Tiago, aqui no município de Iraí, há problemas pontuais de falta de mesários ou vocês acreditam que com a convocação que iniciou ontem, essa carência, essa possível carência, ela pode ser suprida?
Tem alguns locais principais assim, de Iraí que a gente está com uma dificuldade especial, justamente porque muitas vezes a gente não consegue contato com essas pessoas, né? A gente buscou contato até com vizinhos, com pessoas que moram próximo do local, e muitas vezes a gente não está conseguindo esse contato com as pessoas. Então, a gente tem locais como, por exemplo, assim, lá na comunidade de Farinhas Grande, na escola do Salgado Filho, lá nas Duas Pontes, né? Na Fenda Meneghetti, até no Instituto Visconde de Tomé, a gente está com dificuldade de encontrar pessoas. Lá na Gorete a gente também está com uma dificuldade, e na escola Tancredo Neves. Então, se a gente pede assim que as pessoas que moram próximo desses locais, né, ou que votem nesses locais, se elas possam fazer esse contato com a gente, é um apelo que a gente faz para que pessoas desses locais se disponham a nos auxiliar, né, que elas possam fazer esse contato com a gente, elas podem entrar em contato com o cartório, a gente tem número de WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, e hoje facilita bastante, né, esse contato, justamente porque tem alguns locais onde não pega o telefone celular, propriamente o sinal do celular, mas as pessoas têm internet hoje, né? Então, se essas pessoas puderem fazer esse contato com a gente lá no cartório, a gente fica muito agradecido, porque são locais importantes, né? Que tem essa sessão de votação lá, e a gente depende dessa colaboração das pessoas, né, para poder continuar permanecendo no local de votação lá. Porque a gente, por exemplo, a gente tem uma autorização do tribunal para que, caso a gente não consiga fechar uma mesa, porque haja uma dificuldade muito grande para encontrar mesários, a gente fecha o local de votação. E aí a gente passa o local para outro lugar, só que isso, claro, traz um prejuízo para os eleitores, né? Porque muitas vezes tem que ser para um local mais longe, porque não tem um outro local próximo. Então, por isso que a gente faz esse apelo e pede esse apoio dos eleitores no momento, né?
Tiago, e só frisando então, o telefone ou o WhatsApp do cartório é o 55996627575?
Isso mesmo. Pode mandar o WhatsApp para a gente. Embora não tenha atendimento presencial nesse momento no cartório, né, por uma determinação no tribunal, por uma questão de segurança, a gente tem um atendimento que a gente está fazendo remoto, que aí a pessoa pode entrar em contato no mesmo horário de funcionamento do cartório, que é do meio-dia 19, pode vir entrar em contato mandando WhatsApp para a gente, ligando, que a gente vai fazer o atendimento nesse horário e vai receber, assim, com muita satisfação e com muitas boas-vindas quem puder nos auxiliar nesses locais.
E se alguém tiver receio de assumir essa responsabilidade de ser mesário em função da pandemia, você pode dizer que vai ter, então, a disponibilização de equipamentos de proteção para essas pessoas e também vai haver aí procedimentos que serão adotados para evitar qualquer tipo de problema?
Claro, claro. A informação que a gente tem preliminarmente do TSE é que eles estabeleceram um convênio com alguns institutos de saúde do Brasil, como a Fiocruz, para desenvolver um protocolo de segurança para as eleições. E aí, o que a gente já sabe no momento que eles vão enviar aqueles protetores faciais para os mesários e álcool em gel para colocar nas sessões. Então, e também, tendo em vista isso, a questão da pandemia, o TSE retirou a utilização da biometria nas urnas, né? Então, a pessoa não vai mais precisar utilizar a biometria, e daí passou pela biometria recentemente, né? Mas quem tem o voto biométrico já, que fez o cadastro biométrico, não vai precisar colocar lá o dedo no leitor para fazer o seu voto, porque isso vai ser retirado por uma questão de segurança também. Então, tudo vai ser preparado para dar uma forma mais ágil de votação, né? Assim como mais mesários que ficam organizando, normalmente eles organizam a entrada dos locais, organizam a fila, eles também vão ser orientados a manter o distanciamento dos votantes, dos eleitores, para que não haja muito contato próximo, né? A gente também vai ter aquelas fitas amarelas de demarcação de local, a gente também vai ter disponível para colocar, tem fita para que seja colocada também no chão para poder marcar distanciamento. E a gente pede que a pessoa ela vá para votar, faça o seu voto e vá para casa, né? Que ela não fique nos locais de votação. Isso já tem algumas questões, já que a lei restringe, né, propriamente já de ficar circulando no dia. Mas que ela faça o seu voto, é rápido, né? São só dois cargos, ela tem que votar primeiro para prefeito, depois para vereador. Que ela faça o seu voto e vá para casa. Ainda há uma discussão sobre se a pessoa receberá o comprovante de votação, há alguma informação rodando que a pessoa precisa levar sua caneta, né, para assinar no dia. Isso não tem nada confirmado ainda. E também não há confirmação de que a entrega do comprovante de votação será obrigatória para o eleitor. Então isso vai ser confirmado adiante. Mas o TSE já está com uma grande estrutura, né, preparada, prevendo já essa questão da segurança pela pandemia.
E, Thiago, você tem uma informação em primeira mão para os nossos ouvintes e eleitores aqui de Iraí. E qual é essa informação?
Tenho sim, professor. A informação é que a gente, como cartório eleitoral, como justiça eleitoral, a gente tem que sempre procurar manter os locais de votação onde que eles tenham uma quantidade boa de eleitores, né? Porque o tribunal, por exemplo, não nos permite se a gente mantenha locais de votação com menos de 50 eleitores. Então, locais entre 50 e 70 eleitores são considerados pouco, né? Um local pouco, muitas vezes é uma comunidade pequena. Então, tendo em vista isso, a gente fez um processo de agregação aí em Iraí e também em todos os municípios da zona. E a novidade que eu trago aí em primeira mão é poder falar dos locais onde que a gente agregou a Iraí e que vão ser mudados para a votação esse ano, né? Então, era quem votava lá na Sanha Escondida vai passar a votar na Escola Bento Gonçalves, ali na Vila Salete. É isso que você está dizendo, Vila Salete, né?
Isso. Isso mesmo, Thiago.
Isso. Então, quem votava lá na Sanha Escondida passa a votar na Escola Bento Gonçalves, na Vila Salete. Quem votava na Uvalheira passa a votar na Gorete, na Escola Doutor Vicente Dutra. E quem votava no Paredão passa a votar na Escola Salgado Filho, ali nas duas pontes. Então, todos esses casos se abrange nessa situação de ter poucos eleitores no local, muitas vezes não ser um local também que dificulta o acesso e tem uma logística difícil para a gente. Então, a gente tem que procurar também a segurança, né, no processo de votação, a segurança para os eleitores também num ambiente que esteja com melhor condições. E aí, tendo em vista todas essas questões, a gente remanejou esses três locais para que seja nesse procedimento pleito e para os próximos, esses locais já vão ser, já vão estar nessa estrutura diferenciada. Então, esses três locais agregados, que é a Sendo Escondida, o Vaieira e o Paredão, eles passam a não existir mais como local de votação e passam a ser agregados nos outros três locais, já para permitir uma melhor situação em logística, uma segurança melhor para os eleitores, para o voto e para o processo eleitoral.
E para nós termos uma noção, quantos eleitores o município de Iraí possui atualmente?
Atualmente, o Iraí está com precisamente 6.464 eleitores. Então, isso depois do processo biométrico já, né? E esse número, ele leva em conta também aquela situação dos títulos que, por exemplo, assim, estão suspensos, que é por decisão judicial, né? Muitas vezes a pessoa tem um processo judicial, então o título é suspenso. Títulos que estão cancelados por algum outro motivo, né? Vale lembrar que com a edição de uma nova resolução do TSE sobre a biometria, né? Aquelas biometrias de Iraí que haviam sido canceladas pelos eleitores não terem feito a revisão biométrica, elas foram liberadas para esse pleito. É um número pequeno, tá? É um número pequeno, elas foram liberadas para esse pleito, mas depois da eleição elas já vão ser canceladas novamente. Então é importante que a pessoa esteja nessa situação, depois também, a partir de dezembro, ela procure o cartório eleitoral, faça contato para saber como ela faz para regularizar a sua situação também, para que essa pendência vai ficar. Foi regularizada agora, mas depois ela vai voltar a cancelar e vai permanecer a pendência.
E, Thiago, daqui para frente, quais os prazos que precisam ser observados referentes às eleições, os principais prazos?
Os principais prazos agora, então, é esse início das convocações, né, que iniciou ontem, então, dia 18, mas a gente vai começar a fazer as convocações a partir da semana que vem. As convocações, então, vão de 18 agora, de agosto, até 16 de setembro. O próximo prazo muito importante envolve para os partidos propriamente, né? Que a partir de 31 de agosto até dia 16 de agosto, até dia 16 de setembro, desculpe, é o prazo das convenções partidárias. Então, a partir aí do dia 31, os partidos já estão habilitados a fazer essas convenções para a escolha da chapa majoritária, que é prefeito e vice-prefeito, e para a escolha dos seus vereadores que vão concorrer. Lembrando que a modificação na lei esse ano, né, só há coligação para a chapa majoritária, nesse caso, prefeito e vice-prefeito, e os vereadores, eles concorrem de forma isolada, não existe mais coligação para vereador. Então, e aí, no dia 31, também inicia o período de registro de candidatura, que é para quem está fazendo as convocações, as convenções, aliás, já tem a escolha dos seus candidatos, ela já pode fazer um registro na Justiça Eleitoral dos seus candidatos, e esse período de registro se estende até 26 de setembro.
Thiago, e para finalizar a sua participação, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão em dúvida sobre trabalhar ou não nas eleições de novembro?
A gente pede esse apoio das pessoas, né, para que elas se sensibilizem com esse momento também, né, porque ser eleitor, participar da democracia, é também atuar em todos os momentos necessários, né, e esse é um dos grandes, uma das grandes funções que é ser mesário. Isso é prestar um auxílio para a comunidade, né, é fazer uma integração com a sociedade. A gente ouve que as pessoas dizem que querem mudar a política, querem mudar o cenário, mas elas precisam colaborar com isso, né? Uma das formas de colaborar é elas serem mesárias, né? E a gente coloca as informações, né, que a gente tem no TSE em termos que haverá segurança para esses mesários, haverá segurança em termos de saúde, né, pela pandemia, para que esse trabalho se desenvolva da melhor forma. E a gente também oferece treinamento, a gente passa todas as explicações necessárias, a gente está sempre disponível para atender pelo ar, por telefone, para qualquer dúvida. Então a gente dá todo esse suporte e espera contar com a colaboração dos eleitores neste momento também.
E antes de finalizarmos, você falou em treinamento. Já há uma decisão de como vai ocorrer esse treinamento?
Sim. Nesse momento, tendo em vista a questão da pandemia, né, para não ter aglomeração, o treinamento foi estabelecido pelo TSE, que seja todo EAD, né, através, vai ser disponibilizado um acesso no site do TSE mesmo, onde a pessoa vai lá, abre um link, e aí ela já vai estar cadastrada e ela vai poder acessar lá e fazer o curso. É um curso que a pessoa inicia e tem que concluir em 7 dias. Mas não é um curso extenso, né? Porque geralmente, se fosse presencial, é um curso que a gente ministra ele em questão de 2 horas, 2 horas e meia. Então, depois de iniciar, ela tem 7 dias para concluir. Então, é um curso bem completo, tem vídeos, tem explicações. Ela vai poder ter acesso ao manual do mesário para baixar. E qualquer dúvida também, a gente está disponível pelo WhatsApp, a pessoa pode fazer contato de qualquer dúvida, e a gente também vai passar a orientação.
Tiago, então, nós agradecemos a sua participação, os seus esclarecimentos, e desejamos um bom trabalho e um bom dia para você.
Obrigado, um bom dia para vocês também e obrigado pelo espaço.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.